Vai, vou contigo. Vou contigo, mano. Tinha saudades de gravar um ar livre e intenso. Quando eu falo, eu instruo, eu penso. O que é que eu penso, o que é que eu não repenso? A vida dá-me fome e por isso penso partir convosco aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei, aquilo que eu já debutei ou aquilo que eu pequei. Isto é quase como um confessionário. Eu nunca fico aqui, Deus, eu fico sempre um grande otário. Vocês mandam mensagens a dizer que não concordam, mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem a ouvir o que eu digo aqui. É muito melhor que levanta-te e ri. O que é que interessa se isto é humor? Aqui de pele e carne e osso, Salvador, apresento-me para vocês com 97% de verdade. Já sabem que os 3% é uma inverdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado, mas aqui temos feito um caminho certo e errado. Eu tento ser o mais verdadeiro possível e vocês perdoam por ser o mais impossível. Agora vou terminar porque isto é um improviso. Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso, por isso paro, porque isto era só um teste. Um, dois, três. Um, dois, três, teste. Sou uma peste.
Yo, bem-vindos ao episódio 253. À minha frente tenho o meu bro, Duarte Pitangrão.
Olá!
É facto, estou muito feliz de estares aqui.
Eu também, estou muito contente de estar aqui.
Em primeiro lugar, tenho que contar esta história ao ouvinte do ar livre. Há aqui uma janelinha no meu sótão e eu faço sempre esta brincadeira de mostrar esta janelinha. E são sempre dois amigos ali com a cabecinha para fora e eu faço sempre o mesmo tour visual. Digo, ora, aqui tens isto, aqui tens aquilo, aqui tens aquilo.
Estás a ostentar.
E a meio... O Duarte estava triste. Foi a primeira pessoa que estava triste. Disse: estás triste? Ficaste triste?
Fui-me um bocadinho abaixo. Realmente tens uma grande vista. Tens uma grande vista. Não vou estar a dizer o que é que se vê, também porque senão as pessoas podem triangularizar o sinal, não é? Não é
claro,
assim que se diz, triangular
sim,
o sinal.
Sim. Alerta stalkers, não é?
É um bocadinho. Portanto, vês aqui uma data de coisas. Braço prata.
Tires.
Évora. Exatamente. Epá, vejo, e não deixa de ser uma grande vista com... Pá, eu fui-me um bocadinho abaixo, porque a minha casa é meio merda.
Só que eu estava a dizer, puto, tens que aprender a esconder melhor os sentimentos. Talvez transparente.
Tá, mas é bom, eu acho.
Por acaso, será que no futuro... Achas que vai dar para escolher a vista? Imagina, moro na buraca, ah pá, mas esquece. Estou a ver a aurora boreal.
Pois, carregas num botão e a tua janela... E estás a ver.
Claro. Como é que tu achas que estamos nós de AI? Ainda agora vi o Conan O'Brien, Must Go, e fiquei deprimido.
Ainda não vi o Conan O'Brien, Must Go.
Mas, faz lá uma piada, tipo, eles vêm atrás de nós. E vêm ou não vêm?
Não sei, man. Eu acho só fixe. Eu acho só, tu usas alguma inteligência artificial ou não?
Usas alguma inteligência artificial?
Serve para alguma coisa, usas ChatGPT, usas, faz alguma coisa com, sei lá.
Pá, uso o ChatGPT, mas como sempre que eu vou, tenho que me inscrever outra vez. Claro, e qualquer coisa.
Quem for excluído. Eu só abro e ele tipo já.
Mas já está, o teu sempre?
Sim.
É como eu pede-me outra vez, tipo, quem é que é você? Inscreva-se lá, a sua password, esqueça-se da password, já fui.
Não, eu percebo, no meu não, aquilo é tipo, está contínuo. Tipo, se eu abrir agora o computador, vou ao ChatGPT e é só continuar a escrever as coisas que tenho estado a escrever. Até posso só escrever mais e ele vai buscar outra coisa antiga.
E tu nunca desligas o computador?
Eu é raro desligar o computador.
Ah,
eu fecho o computador.
Ligado. Pá, o meu computador. Aproveita, estás cá. Pá, imagina, tenho um Mac. Um Mac.
Não consegues ligar-te à net.
Não, o gajo está-me constantemente a pedir. Imagina, 6 em 6 meses. Ele diz assim, acabou a sexta palhaçada. Começa-me a pedir as passwords do Google Chrome, do YouTube, todas outra vez. Não te acontece?
O meu computador não faz nada disso. Há que dizer que o meu computador morreu agora. Portanto, se calhar, também estou a trabalhar com o gajo em redline.
Sim,
o gajo, é que o gajo fazia um bordinho tipo... Se calhar está só a pedir ajuda.
E será aqueles pentios, né? Eu tinha um primo que estava ao computador todo tipo... Isto é muito bom.
Pá, é que o gajo às vezes tinha que desligar para aquele arrefecer.
Yeah.
Então, bro.
Mas olha, por falar em AI, eu usava-te na RFM como AI. Tu muitas vezes, quantas... Aconteceu uma outra vez eu não ir bem com o tempo. E eu dizia-te, puta, ajuda-me aí. À parte com vergonha do Basti e dos outros. E tu em 0,45 segundos, chutavas um livro 4 piadas. E eu sempre disse, tu tens uma capacidade de chutar piadas para outros...
No, nós fazia, sim, era porque tu também vinhas com aquilo já muito bem estruturado na tua cabeça.
E absorvia tudo. E absorvia qualquer ideia, não é?
Era um bocadinho. Tu era tipo, ok, era raro dizeres que não. Isso era uma coisa que eu gostava em ti.
aceitava logo. Não, mas eu até disse, até chegámos a falar disto, que como tu às vezes, como todos nós, mas no teu caso específico, às vezes podias ser um bocado insegura, construir piadas para ti, quando constróis para os outros não tens insegurança nenhuma.
Não,
então aumentas a tua capacidade de escrita.
E há uma coisa que é, eu estou-te a mandar coisas. Tu decides o que é que tu queres usar. Ou seja,
a decisão
eu
é minha.
Não tenho o ónus de colocar isto no ar.
Isso é que é o teu problema.
É o meu problema, eu não tenho capacidade, eu não tenho, falta-me discernimento. Eu preciso, claro, sempre que alguém me diga o que é giro.
Pois é, tu imagina, se fosse um jogador de FIFA, aquelas, sabes, aquelas skills, não é? De corrida.
Sim, sim, sim.
Tu, imagina, tu, capacidade de construir material, 98%. Discernimento de decisão para ver o que é bom. 0,1. É impressionante.
É, preciso sempre que alguém me diga se é giro ou não.
E será que dá para melhorar ou não? Ou compras uma pessoa?
Exatamente, comprarei sempre um discernidor.
Um discernidor.
O que é que você faz, o discernidor?
Mas será que isso que tu tens, existem mais pessoas?
Eu acho que existe bué. Eu acho que existem quase toda a gente que faz humor não saber se é giro. É muito raro.
Achas?
Por isso é que tu vais a palco e testas. Porque tu vais testar, vais ver se é divertido, se não é. E às vezes tu dizes, espera aí, isto é muito giro, estes gajos é que são burros. E fazes outra vez. Epá, não, isto é muito giro, estes gajos continuam burros. Epá, é como tu dizes, à terceira, se calhar.
E achas que as pessoas têm essa falta de discernimento para, noutras áreas? Para saber o que é bom, se é bom ou se não é bom? Achas que isso é uma... que seca de conversa.
Não, não faço toda a ideia, imagina. Musicalmente, se calhar, não é? Se calhar alguém tem que dizer se é bom. Eu acho que tens de ter alguém... Eu não tenho essa capacidade, não, em relação a mim não tenho nada. Quando tu a ver as outras pessoas, epá, tu vês isso em relação a relações. Quando tu estás metido numa relação, só estás a fazer as neiras, tu na relação, mas a tua capacidade de dar conselhos a outras pessoas nas relações.
Sou incrível.
Quando estás a ver de fora, não é?
Eu sei tudo sobre os outros casais. Sei quando é que vão acabar, quais são os problemas.
Claro, isto vai dar, isto não vai dar, o que tens que fazer é isto. E depois na tua relação chegas e mijas no sofá. Portanto, na certa altura não... Epá, acho que falta-nos sempre discernimento porque estamos demasiado próximos da imagem.
Claro, agora falaste talvez. Muito bem. Falaste muito bem. Era uma definição que eu tinha muito para ti, és um Churchill Javard. Porque tanto és muito eloquente, como de repente pode vir Javardeira.
Foi um já no sofá.
Olha, mas estamos aqui para festejar também este dia muito especial. Que é o dia, estamos a ver uma época de sonho em que está marcada a data do teu sol para o dia.
Tenho a 14 de maio, tenho Lisboa, mas está escutado.
Está escutado? Chupa! Os humoristas estavam a torcer para
que o meu
não
pai comprou 40 bilhetes!
Não, vamos, o quê? Quem é que ouviu isto?
Ninguém! Epá, e vamos fazer Porto também, Passos Manuel.
Muito importante.
Muito importante.
Muito importante. Em que dia que é?
É dia 20, é uma segunda-feira, mas é uma excelente segunda-feira, porque imagina, tu vais.
É o melhor.
É o melhor. Vens do fim de semana, a segunda-feira já é meio merda.
E não há nada.
É isso, não há nada. Nada.
Eu quando fiz no Passos Manuel, que adorei a sala, espetacular, é ao lado mesmo do Coliseu.
Certo.
Também atuei uma segunda-feira.
E curtiste?
A segunda-feira sempre foi um dia do stand-up. Depois é que o stand-up cresceu
e começou
já
a...
estou a... Não,
sai daqui,
sai
arte.
Música. Sim. Sai daqui, arte, eu sou stand-up. Eu faço só sabe que eu tenho público. Mas ao princípio, quando ninguém respeitava o stand-up, era às segundas.
E eu continuo... respeitava o stand-up.
E eu continuo a achar que segundas é um excelente dia. Mas vamos deixar o público decidir. Se tu estiveres bem aqui no podcast, a malta vai. Se fosse uma merda, ninguém vai ao Passos Manuel.
É pá, vamos fazer isso.
Vamos ao jogo da morte. Mas olha, estou muito contente. E porquê? E porquê que eu trouxe aqui ao podcast? Há aqui uma coisa muito importante sobre ti, que é o seguinte. Eu ao longo do tempo, ao longo dos meus 20 anos de percurso profissional, fui desafiando muitas pessoas para fazer stand-up. Pessoas que eu ia apanhando por aí, pessoas que tinham tinham talento, não é? Tinham piada. E também havia muitas pessoas que me procuravam para começar a fazer stand-up. De todas essas pessoas, houve muitas pessoas que foram desistindo e que diziam que iam fazer e que não faziam e que não sei o quê. Os eternos promessas de stand-up comedian, sabes?
Houve alguém que te tenha abordado, que hoje em dia que te tenhas ajudado no início e que agora está a arrebentar?
Epá, agora, como assim? É que eu ia para os que desistiram. Eu ia para os que me abordaram inicialmente e que depois nunca deu.
Ah, ok. Ok. Desculpa então ter estragado.
Mas sim, os putos.
Os putos. Que vão falar contigo e de repente estão aí.
Sim, sim, sim. As estrelas de hoje em dia. Muitos deles falaram comigo. Eu lembro-me, por exemplo, do Pedro Teixeira da Mota, cheio de confiança já, foi ter comigo ao Teatro do Bairro para gravarmos um Vine. E eu lembro-me a dizer assim, olha-me a confiança deste puto. Logo, imagina.
Mas foste a jogo?
Fui a jogo.
Boa. Pronto, e o gajo agora está aí a partir, pronto.
E agora tá, mas nada a ver comigo, obviamente.
Sim,
estas pessoas já estão
focadas,
já
não
estão,
é?
Já estão focadas, são snipers.
Eu acho que faz uma grande diferença quando tu vês um gajo e ele é muito focado.
Eu acho que isto não é de quem tem talento, isto é de quem não desiste. Porque talento eu acho que há muito. Eu acho que existe muito talento. Existe. Agora, talento e quem não desiste é que já há pouco.
Porque, epá, porque a vida mete-se no caminho.
Nós estamos sempre na iminência de desistir. Yeah. Sempre. Eu próprio pensei, agora ando a pensar, será? Não era uma boa altura para sair? Estás a ver? Sim. Mas pronto, não me quer perder. Em relação a ti, tu sempre prometeste que ias fazer stand-up. É um dia, não sei o quê, vais ver que é um dia. E eu pensei, este gajo é um bullshit. Eu nunca acreditei, tu para mim estavas na caixinha das pessoas que não ia fazer. E tu 20 anos depois, tu aos 20 anos um dia disseste, eu se calhar, deixa-me tomar aqui me organizar, se calhar depois vou lá contigo ao musicais. Chegámos a ter um diálogo assim, sim, lembras-te sim, mais ou menos que eu desafiei-te.
Lembro-me.
E tu, passado 20 anos, cumpres a tua promessa. Isto traz um solo, isto é, nunca vi assim um delay tão grande, porque normalmente quando há um delay, há ali qualquer coisa que não está bem na pessoa e a pessoa desiste.
Certo.
E tu, queria que me explicasse isso. Portanto, o teu tempo, existe sempre, vamos sempre a tempo, no fundo é isto. Desculpa esta explicação.
Não. Vamos sempre a tempo, se bem que eu acho que comecei muito tarde. Eu reconheço isso e não foi por falta de estímulos. Havia coisas a resolver dentro de mim, não sei bem o que é que era ou o que é que não era, mas eu tinha que resolver coisas em mim. Eu não me sentia confortável a ir a palco. Eu tenho muita ideia de que eu não tenho nada de interessante a dizer a ninguém. Tipo, e isso é um problema. Tipo, eu vou falar do quê? Tipo, porque é que estas pessoas têm que me estar a ouvir a mim?
É o tal discernimento, não é?
Epá, sim.
Para saber se és interessante ou não.
Sim, mas o que eu mais ou menos percebi é que o stand-up não tem que ser super interessante. Tipo, tem que entreter, tem que ser giro, as pessoas têm que se rir. Mas às vezes, depois podes construir a partir daí. Mas a tua premissa base não tem que ser super interessante. Não tens que estar aqui a, sei lá, descobrir a fusão a frio.
E tiveste que resolver isso dentro de ti.
Tive que resolver.
Só
um
quando chegaste a essa conclusão, que para ti é a tua conclusão.
Sim, não é necessariamente a verdade, não é?
Há pessoas que fazem stand-up. Não, eu sinto-me muito interessante, eu tenho aqui coisa a acrescentar que ninguém está a ver.
Claro.
É a escolha dessa pessoa. A tua foi esta.
Foi. Mas eu acho que podes construir a partir daqui, podes tornar-te interessante e podes ser muito interessante em palco. Às vezes estás-te só a rir do início ao fim de um texto que, pá, não aprendeste nada de especial. Eu acho que depois convém construir alguma coisa. Mas inicialmente não vejo muito essa necessidade. Até porque, imagina, estamos a falar da primeira barreira, que é ir a palco. A primeira barreira é tu assumires que vais a palco dizer parvoeiras, que eu acho que é complexa, não é?
E tu tens uma coisa muito engraçada, que é, eu já te expliquei aquela minha teoria dos defeitos certos. Muitas vezes nas artes, os ídolos, as grandes figuras têm os defeitos certos. Narcisismo, egocentrismo. Há uma sensação de que são melhor do que os outros. Por isso, eu sou melhor que o outro. Claro que eu tenho um microfone e um palco.
Claro que isto vai ser.
E tu tens... imagina, tens duas qualidades que jogam contra ti. Ou seja, tu não és narcisista.
Acho que tenho um narcisismo disfarçado, mas sim. Tenho um narcisismo
então,
disfarçado.
Do podcast,
vou ter que arrancar,
caralho,
putos, obrigado, gostei imenso disso. Mas não se esqueçam de ir ao Porto. Não, acho que tenho...
Mas tu não te achas melhor que os outros?
Não me acho melhor
que os
outros.
Depois tens uma coisa que tu dizias, tu e o Paulo da RFM, que até um dia pensou-se em fazer um podcast com vocês dois, que é o Sem Ambição.
Já, os Sem Ambição, nós não temos muita
ambição. Eu adorei esse conceito.
Pá, eu também, mas depois...
São duas coisas que jogam contra ti.
Mas imagina, vamos pensar no podcast Sem Ambição.
Sim.
Não se fazer é talvez a merda mais podcast de sempre. Tipo, é o mais ilustrativo do podcast que podia ser. Era nunca fazermos o podcast sem ambição. Pá, não temos ambição de fazer. Tipo, ah, era fixe, mas...
Pá, mas mas explora-me um bocado isso. Explora-me um bocadinho como é que essa ausência desses defeitos joga contra ti. Fala-me um bocadinho desse conceito de sem ambição e do...
Eu acho que não, eu não tenho muita ambição, não tenho. Tenho
não
um
tens.
Bocadinho de ambição, tenho, afinal tenho um bocadinho, não é? Vou fazer um solo. Portanto,
pois,
tenho
afinal
um
está
bocadinho.
Aí, afinal está
tenho
aí.
Um bocadinho. Mas a minha ambição no fim do dia é um bocado entreter as pessoas que ali estão. Eu não ambiciono ser melhor do que as pessoas à minha volta. Eu não sei porque eu sempre, pá, mesmo em puto, eu não sei se isto é de síndrome de irmão mais novo, uma coisa qualquer. Eu mesmo em puto, eu era sempre a personagem secundária ou terciária, quando nós nas brincadeiras. Nós imagina, tipo, nós jogámos, tipo, era sempre, às vezes não era o Robin, às vezes era o Alfred. Então a certa altura é tipo, pá, tipo, a certa altura há aqui qualquer coisa que é tipo, está tudo bem, eu não preciso de estar à frente das coisas. Até porque há pessoas que nasceram para ser personagens principais e tu percebes isso, que têm aquela energia, pá, e vão lá a todo o custo. Pá, e há pessoas que são o Andy do Conan.
Mas isso tu assumires, isso é espetacular, porque ninguém assume isso.
Eu acho que deve haver gente a assumir agora.
Ninguém assume dizer assim, pá, eu sou fixe, tu até tinhas um nome excelente, posso partilhar?
Pode.
Era o nome que eu mais gostava até, desculpa.
Sim, podes dizer.
Personagem secundário.
Personagem secundário, é.
Porque essa definição de tu veres-te como um bom sidekick ou como um personagem secundário, é assumir isso, de repente pode ser que isso seja outra forma de ser uma estrela. Porque toda a gente quer ser o número um, não é?
Eu acho que é uma das questões, é que não há espaço para número 1 para todos.
E eu acho que isso também é um problema, não haver número 2 que se queiram. Pá, gostava de ser número 2, aí trabalho para número 2.
Exatamente.
Porque às vezes... Mas, desculpa.
Não, eu estava a pensar nisso, não há trabalho para número 2. Eu acho que só há trabalho para número 2.
Achas?
Acho que... Não, o que não falta é trabalho para número 2. Pois nós não vemos esse trabalho para número 2. O que não falta aí é... São gajos a competir para ter a melhor piada em vez de quando se calhar podem construir uns nos outros. Eu, por exemplo, eu estou-te a ver a falar com o Nuno Alberto. Pá, vocês não estão a competir com nada, não é?
Não, mas o Nuno Alberto é número 1. Ele não veio para aqui ser número 2, percebes?
Portanto, arranca.
Estás a ver?
Ok, pronto, está bem. Pronto, então foi um mau exemplo, eu peço desculpa. Epá, pois, não sei. Então,
não, o Nuno Alberto não se vê como número 2.
Não, mas eu não estou a dizer que ele se veja como número 2, mas se calhar aqui no podcast ele sabe que tu és o número 1 e ele vem ter contigo.
Sim, talvez sim. Sim.
Ele sabe que não é número 2 na área dele, ou sabe claro. Que não é número 2 no métier dele. Aqui contigo, claro que ele é. Aliás, e acrescenta imenso de uma forma especial. Mas eu venho para te ouvir a ti. Claro que o Nuno Alberto acrescenta isso e torna a experiência muito mais fixe. Mas eu venho para te ouvir a ti.
Mas voltando ao Sem Ambição, okay. Essa coisa, imagina, tu não te visualizas, por exemplo, eu visualizo muito, eu já me imaginei há 20 anos não, mas imaginei-me no Alta Definição e imaginei-me no Coliseu cheio, eu estou constantemente a visualizar, tu não certo. Visualizas desta maneira?
Não visualizo.
Então tu não te imaginas tipo o Tiago agora da WSA ligar-te a dizer assim, ora nem imaginas, vamos abrir 5, não visualizas estas...
Não, há uma parte de mim que permite algum otimismo quando abro uma data a dizer, epá, isto vai correr bem. Mas é o máximo. Nunca vou muito além disto. Vivo ali muito na... Será que isto vai ser bom? Será que isto não vai ser bom? Não me estou a imaginar a receber uma chamada de bora fazer Alta Definição, ou bora fazer 18 Coliseus, ou Commander. Não imagino nada disso. Epá.
Engraçado.
meio triste, não?
Não, são cérebros diferentes.
Não tenho isso. Não, eu não sei se isso...
Eu não estou a dizer que isto é bom. Eu acho que isto visualizar também é um bocado psycho. Percebes? A pessoa estar a sonhar constantemente com o seu sucesso é estranho. Estou a dizer que isto é um...
Mas eu
talvez
acho
seja um defeito.
Está profundamente ligado, eu acho, ao sucesso. Porque é tu queres sempre mais. E o facto de tu queres que é mais, como tu disseste há bocado, tem a ver com não desistir. Tu vais sempre atrás. Estás sempre atrás de mais. Estás sempre a querer mais. Eu, se calhar, não tenho esse... Como não tenho esse bicho...
Então, mas eu acho que quem está sempre atrás de mais é porque tem um buraco. Está o saco roto, não é? O saco está sempre a... Enche e está roto, tens que encher mais. Tu sentes-te cheio. Sentes-te cheio?
Epá, não sei. Epá, que pergunta esquisita, meu.
Desculpa, eu fiz com a arma da profunda. Tu sentes-te cheio?
Estás cheio,
não, porque imagina, se não tens essa ambição dentro de ti, não precisas de preencher. Mas tu também tens buracos, não é?
Claro que tens, não tens como não ter. Tudo na tua vida acaba por ser um caminho repleto, por mais que no final seja sucesso, está sempre repleto de sessões. Portanto, tu vais sempre tendo que ir colmatando, são tipo buracos numa estrada, vais ter que ir colmatando de alguma forma. E eu acho que o que me acontece em relação à ambição aqui é, eu não vejo isso, mas também se calhar porque tenho medo da decepção. Então, se calhar eu estou-me só a proteger. Se calhar eu estou a tentar, pá, não vou estar a pensar que vou estar...
Não viste o sonho, então tipo, isto nunca teve acima da mesa.
Exatamente, se bem que isto também é um problema, porque... Pá, se calhar eu tenho medo de ser aqueles gajos dos ídolos que vão lá cantar sem saber cantar. Tenho medo de ser aqueles gajos tipo, que cantam bué e tipo, pá, ninguém falou com este gajo em puto, ninguém explicou.
Sim.
Tenho sempre um bocadinho de ser esse gajo.
Não, mas tu tens um percurso ao longo da tua vida, as pessoas foram dizendo que eras engraçado.
Pá, pois foram, mas aquele gajo também provavelmente lhe disseram que ele sabia cantar.
Mas é muita gente, a partir da pessoa que és, acho que há um padrão, não é? Só tem uma pessoa, devem desconfiar.
Sim, se é só a mãe,
até às 4 devem desconfiar. Passando das 10, não é?
Sim, talvez. Não sei, epá, depois acho que isto também está relacionado com a insegurança, acho que se calhar aquela humildade que tu estavas a falar, que eu também acho que vem um bocadinho para proteger isso, vem para te proteger aqui, se calhar eu sou só uma bola insegura de merda, portanto não acabas por não ver, acabas por não querer ver.
Grandes frases. Esta não pode ir para o Expresso. Sou uma bola insegura de merda. Mas olha, eu estou muito feliz, eu vou dizer uma coisa, eu estou genuinamente feliz, porque agora... Há quase em mim um voltar sempre às raízes. Portanto, eu sei que estás a viver. Imagina, este teu solo agora pode ser o momento mais o momento mais feliz que vais viver sempre. Porque eu volto para trás, imagina, às vezes há algumas noites em salinhas pequenas, não há nenhum solo que depois supere esta fase. Estás a ver?
A fase inicial.
Esta fase é mágica. Este dia é um dia de um... Pá, é uma grande bandeirinha, não é? Tu prometeste, tiveste os colhões... Vamos embora para um solo. e está cheio, estás a ver? Sim. Portanto, é um dia, vai ser um dia feliz. Estou muito contente porque eu sempre gostei muito da tua cabeça cómica. É o que eu digo às pessoas, as pessoas dizem, mas o Eduardo não tem graça nenhuma. Eu digo, a tua rapidez, a tua rapidez, já contei aqui, a dar ideias. As ideias que tu me deste.
Houve um gajo. tu promoveste o solo. Sim. Houve muitos amigos que promoveram o solo. E um deles foi o Juan Pereira, que também faz humor. E eu agradeci, mandei mensagem a agradecer assim. Pá, houve um gajo logo que me mandou uma mensagem a dizer: mas porquê é que está toda a gente a promover as merdas?
Isso aqui há gato. mas a rapidez da tua. Tu tens uma cabeça humorística muito forte. Não tenho uma dúvida nenhuma. Muito forte, muito forte. E já me ajudaste em imensos textos ao longo dos últimos anos. Ali no café, às vezes.
Sim,
rapidez é impressionante.
Essa era a parte foi das partes mais giras de estar convosco, contigo, com o Luís, da nossa equipa da manhã, com o Pedro. Sim. E com a Mariana. Foi a quantidade de vezes que eu saía de lá com ideias. Todos os dias eu saía de lá com ideias.
Todos nós, sim.
Eu saía de lá com ideias. Aquilo era fértil. Era super fértil.
Pois era fértil para todos.
Para coisas que eu ia a palco, que testava, não era fixe, não faz mal, não faço mais. Bora.
O ping-pong de cabeças humorísticas, depois aquilo ganha um ritmo frenético.
Era muito giro. Não era muito giro. Sim. Super fértil. Mas desculpa interrompido.
E estou muito contente agora com o teu stand-up. Já te vi fazer várias vezes. Muito bom. Grandes atuações ali no Comedy Club. Nunca te vi uma hora. Mas não tenho dúvidas nenhuma que vai correr muito bem e estou muito contente, porque é triste às vezes quando nós vemos capacidades nas outras pessoas e elas não conseguem chegar à sua, como é que eu ia dizer, cumprir-se.
Sim.
E tu claramente que és uma cabeça cómica, tu adoras comédia,
acho muito giro,
até já viste mais comédia do que eu, de certeza, porque tu és daquelas pessoas que vê tudo, e eu não tenho dúvidas nenhuma que tu és um comediante, és um real comedian, e ver-te agora a materializar no teu ritmo que eu já não acreditava, que é passado 20 anos.
Certo.
Ninguém disse, um dia vou, e passado 20
anos faz.
É impressionante, portanto, é a prova que nós não sabemos nada do ritmo dos outros, os outros têm o seu ritmo, e nunca é tarde.
Mas atenção.
E vejo com outra maturidade, de facto.
É verdade.
Já tens...
Entras em jogo já com uma maturidade diferente, não vais do zero.
Não vais do zero.
Mas
sim, o teu solo vai ser muito melhor do que o meu primeiro, não há dúvida nenhuma.
Vamos ver. Vamos ver, se calhar é uma merda, mas não,
muito
não
mais
vai
preparado.
Ser.
E, aliás, estas gerações de agora... estão mais preparadas, como tu outro dia disseste no podcast do Humor à Primeira Vista. Os putos agora, o ritmo...
Esquece.
Está mais preparação. Eu fui ver uma noite ao Comedy Club e o nível é bom. É muito melhor do que há 10 anos, o nível.
Sim,
médio.
Porque atuam muito mais. Têm capacidade de experimentar muito mais e melhorar com isso.
O nível é bom.
O que a mim me... Que eu agora me esqueci completamente. Já sei. Que é bom que seja bom, porque foste tu que me empurraste um bocado. Tipo, imagina, eu tenho o meu ritmo. Mas se calhar o meu ritmo, se não tivesse, tu empurraste-me um bué. Para o solo, empurraste muito, especialmente a seguir à noite do Wrong Comedy do Sinão. Já me tinhas empurrado antes, mas voltaste. Aliás, eu estava a marcar o solo o ano passado.
É que tiveste muito bem.
E depois, correu-me bastante bem, sim, é verdade. Ia com zero expectativas. Ia com zero. Eu às vezes também, não sei se tu reparas, que é quando vais livre, mais solto, é tipo, bora, seja o que Deus quiser, cá vai alho e aquilo corre relativamente bem. Quando não tens tantos takes.
Mas eu acho que tu és um búfalo que deixa picado. Pois. Imagina, tu tens que estar... Tu tens uma energia alta, eu acho. Não sei o que é que as outras pessoas acham. Deves ir com tudo. Deves ir com tudo.
É pá, mas deves, por exemplo, estou preocupado com
aquela
isso.
Mãozinha às vezes no micro.
Não, mas eu não vou ter.
Aquela
não
mãozinha
vou ter,
relaxante.
É verdade, mas eu não vou ter
fazemos.
Tripé. Não vou ter tripé por causa disso.
Animal,
mesmo.
Tu tens uma energia muito alta.
Não vou ter tripé para não me agarrar.
Tens um bom ritmo, és um bom comediante.
Pá, mas imagina.
Eu quero muito que as pessoas vão ao teu solo. Vão, porque acho que não se vão defraudar.
Eu também acho que não. Não tenho mais. O que é que nós estamos a dizer? Que ritmo.
Estamos a falar da Rosa Lobato Faria.
Exatamente, a Rosa Lobato. Opá, como DJ, não adoro.
Não adoras como DJ.
Como DJ, não é o meu DJ preferido.
É uma DJ póstuma. Póstuma.
Póstuma.
Póstuma.
É o nome do álbum dela.
Está aqui umas vibes a Rosa Lobato Faria. Póstuma.
Agora esqueci-me completamente o que é que ia dizer. Mas ia dizer que tu empurraste-me muito para o solo. Mas
eu empurrei, não é para o altruísmo, sabes porquê? Porque é a minha obrigação, caralho. Porque nós, não, às vezes, as pessoas disfarçam. Eu sinto que às vezes disfarçam. Este gajo tem talento. Deixa-me cá fingir. Não posso, eu tenho que estar-te a dizer a verdade. Não posso mentir que tens que fazer um solo.
Mas não tens que o fazer. Porquê é que tens que o fazer? Eu agradeço que
faz
o tenhas feito.
Os meus deveres enquanto comediante.
Enquanto humorista.
Porque eu pertenço à Associação de Humoristas.
Juramento de Hipócrates dos comediantes. Não, é pá, não, eu na verdade, pá, eu também quando vejo alguém que acho que é realmente bom, vou e dou-lhe os parabéns e digo que gosto. Essas coisas acho que também deves puxar, porque quanto mais giro for, quanto mais o nível subir, é pá, mais tu tens de correr atrás, não é?
Yeah. E eu acho que tu és de palco, és como eu, nós somos de palco, animais de palco.
É pá, pois. Mas sabes que me preocupa essa, preocupa-me uma hora. Uma hora não. De intensidade, porque um ritmo de comedy club é, não é um ritmo de teatro.
E às vezes um gajo cansa-se a meio dos...
Reventas e reventas o público.
Eu às vezes a meio do sol canso-me.
É tipo, estou farto.
Por isso é que é importante estar em forma física. Todas essas merdas contam. Dormir bem...
Nós estamos a tentar ir treinar há quanto tempo?
Pois, temos que irmos tentar treinar com o call machine. Mas quantas vezes me acontecia tipo ao minuto 40? Ai, estão 20. Saúde é importante.
Beba água.
Mudando aqui o tópico. Olha, fomos muito felizes na RFM ali. Aquilo é que foi uma brincadeira. Aqui. Só que nós
descobriram-nos, não é?
Vai, essa é a descobriram-nos. Nós não nos podemos divertir tanto num local de trabalho.
Pá,
porque eu acho que isto é uma coisa de Portugal. Eu acho que isto pode ter vindo com o Estado Novo. Nós temos de estar é assim. Isto é um trabalho. Atenção que eu trabalho.
Tem que ser sério, leva o casaco.
Se as pessoas começam a desconfiar que nós nos estamos a divertir mais do que trabalho, é mal visto.
Isto é, estamos a pagar-lhes demais.
Estamos a pagar-lhes demais. Se era quase tipo, mas que é isto? Vem para aqui se divertir na reserva.
Exatamente, está errado.
E de facto havia muito disso.
Pá, nós
talvez muito, muito da minha parte, não era?
É pá, e também, sabes, eu acho que nós também éramos muito abertos em relação a não fazer um bacalhau. Éramos, nós íamos trabalhando, na verdade, sim, mas brincávamos muito com não trabalharmos.
Mas eu acho que aquilo é um estilo.
Eu também acho que sim.
Eu acho que, imagina, eu precisava de mais 2 anos para fazer aquele meu estilo. Porque eu, ao mesmo tempo, é preciso tempo para maturar o estilo, não é? Eu,
não, naturalmente.
E aquilo é um estilo. É um estilo.
Tipo, vamos para aqui, cá vai alho, tipo, pá, sim, mas a verdade é que estávamos sempre a dizer que não fazíamos
não,
um boi.
Não, o Bastos saiu fedendo. Eu acho que a culpa era do Bastos.
A culpa é do Bastos,
porque o Bastos não conseguia trabalhar
não
mais.
Ele não tem nada.
Porque o Bastos, no fundo, esta é a verdade, ele precisa de mais tempo para fazer merdas, não é? Precisa de 2-3 horas por dia. Não consegue fazer como fazendo as minhas. Então aquela inveja corria ao Bastos e estava a assinalar constantemente. E as pessoas depois acreditavam.
É pá, pois, sabes.
Não se pode dizer. Se ninguém dissesse nada, isto é um processo.
Claro, havia trabalho feito por trás, eles é que não viam, só viam o produto final. Agora, se o Bastos era o único que trabalhava, se calhar era.
Não sei, por acaso não sei, eu discordo. São estilos. São estilos. Mas nós divertíamos-nos muito. Foi muito divertido.
Era muito agir.
Quantos cafés tu pagaste?
Todos.
Tu pagaste. Por exemplo, isso também é outra característica tua. Só tu é que pagaste 133 cafés sem nunca querer de volta. Mas isto é normal?
Não sei. Se calhar eu vivo para ser agradável, estás a perceber?
Ai, eu vivo para ser agradável, que frase.
De merda, não é?
Nós já gozávamos contigo e tu ia... Era já uma rotina. Tu
não me chateava nada, tipo, ia buscar café, trazia para todos, está tudo bem.
A máquina ainda está no mesmo sítio?
A máquina está no mesmo sítio. Mas agora está mais triste, que eu já não ofereço tantos cafés. Então...
Aquilo era muito bom.
Foi uma quebra financeira.
Tínhamos bons momentos. Ali, não era?
É pá, fogo, eu divertia-me.
Quando nos cruzávamos com a Mafalda Castro da Mega Hits.
É, havia ali bons momentos também aí. Pois. Houve aqui um momento de silêncio.
Pela Renascença nunca passávamos.
Não.
Não era?
Não, passávamos pouco.
Passávamos mais pela Mega Hits.
Era verdade. Eu acho que também porque era mais perto.
Porquê que será?
Então, meu, somos dois velhos rebarbadões agora.
Não, Eduardo, tu és tu a dizer.
Para, não tragas para aqui a verdade, Eduardo.
Não, porque era o caminho mais perto.
Era, eu acho que sim. Para os nossos corações. Eu acho que o que acontecia muito ali na manhã, como eu estava a dizer, nós divertíamos-nos muito uns com os outros. Epá, e a Mega ajudava-nos a divertir-nos.
Pois é.
Virávamos mais a verdola, só que isso de alguma forma havia ali um momento mais camaradagem, não é?
Não, pá, era muito divertido. Pá, e o nosso... Eu agora tenho uma proposta para ti, que é... tenho saudades do nosso tetão, que é o Pedro Fernandes, que tem sempre várias tetinhas, como vocês podem verificar. E ligávamos para todos a fazer o que barulho é este.
Por mim está
assim
feito.
Do nada. Pode ser ou não? O que é que achas?
Acho que sim.
O Bastos nunca atende, pois não?
Se tu lhe ligares, tenho a certeza que atende.
Ah,
sabes, crianças, telefones...
O Bastos é meio weirdo. Um gajo fazer... Ah, não está conectado, caralho. Espera, caralho.
Vamos conectar. Não há, peraí, não há peraí, pressa.
Espera aí. Está tudo bem.
Tu tens o Maradona nas costas do telefone.
Claro, foi numa viagem à Argentina.
Ah, boa. Ganda viajão ou não?
Ganda viajão. E tu... Essa é outra característica tua. Eu fui a um sítio e já foste lá. E disseste, é bom de vir, estiveste lá em...
Estiveste em Córdoba, estiveste em...
E sabes os nomes todos? Salta? Fui a Salta.
Foste a Salta, Córdoba, Mendonça?
Mendonça, bevinhos do bom.
Mendonça, vinhaça boa, pá. Córdoba é a cidade, tipo, jovem?
Acordo? Não fui acordo.
Salvador, está-me a ligar.
Ora, Luís Franco Baixo, muito bem-vindo. Ao que barulho é este?
Olá.
Muito obrigado por terem escrito.
Ah, muito obrigado, senhor. Vai, nunca pensei, nem acredito a falar convosco.
Olá, Luís.
É verdade, é verdade. Luís, vamos lá então ouvir o barulho, está preparado?
Luís, só uma coisa, a chamada está a ser gravada, Luís, vamos precisar do seu número de telefone, está bem?
Ah, ótimo.
Leu,
okay,
o regulamento, leu e concorda com o regulamento, Luís?
Sim, Mariana, sim.
Pronto, então, pronto.
Então vamos embora, vamos ouvir, com atenção.
Vamos
dizer.
Desculpa.
Diga.
É uma rã.
Ah, não é uma rã. Não é uma. Pronto.
Raios.
Olha, tenho que tentar. Raios. Tenho que tentar.
Eu tinha tanta certeza. Eu ouvi várias vezes com os meus amigos e eu fui ao site ver as respostas erradas.
Mas está lá rã três vezes já, Luís.
Já está.
Ah, raios.
E todas o seu palpite, é estranho, Luís.
Se calhar é por eu ser não só um grande ouvinte, mas também analfabeto. Por isso é que isso aconteceu.
Olha, Luís, pronto, muito obrigado por ter participado. Está bem, Luís? Obrigado por ter participado.
Claro.
E fica agora com o Luís Capaldi. Está bem?
Ok, obrigado. Vou então concluir a quarta classe à noite com isso.
Adeus, Luís. Muito obrigado pelo seu humor.
Obrigado.
Isto era o Luís na rádio. Por isso é que nós fomos corridos. Era este o humor.
Exatamente, uma pessoa falhava e ele era tipo: ia ganda burro! Mas ele era meio duro às vezes para o ouvinte.
Ele era muito duro. Pá, nós tínhamos um consultor na RFM em que volta e meia falávamos que era sempre desconfortável, porque íamos sempre ouvir na cabeça. E uma das merdas que era: o Luís era repreendido por estas.
Por ser mau.
Por ser mau para o ouvinte. Insinuava que o ouvinte não tinha a quarta classe.
Epá.
Ou que o Luís Capaldi era uma merda.
Epá, não fazia sentido absolutamente nenhum.
Epá, era absolutamente.
Mas que eu acho que vinha de um lugar de amor. Eu acho que essa tipo, a maldade do Baixo vem sempre de um lugar de amor.
Sim, o Baixo não é, ele não é genuinamente mau.
Não, ele é
isto
muito
é maldade
querido,
humorística.
É super fofinho. E estou a estragar em persona o Luís, entretanto.
Epá, era tão bom.
Era muito divertido. Pá.
Olha, mas então agora, saíste da manhã para a tarde.
Para a tarde. Ganhei anos de vida, pá. Ganhei anos de vida. Só não estar ali todos os dias de manhã é um espetáculo.
Estás mais feliz. Mas já te percebeste que és mais feliz ou não?
Já. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu acho que... Eu não sei se é a cena... Eu acho que, primeiro, tudo há uma grande pressão associada à manhã. Sempre uma grande pressão, porque tu estás na ponta da lança. Tipo, aquilo é o prime time da rádio. Portanto, tu tens de estar ali a batalhar, não sei o quê. Pá, eu não... Pá, não me identifico com essas corridas. Tipo, não, a guerra do prime time é uma coisa que me interessa pouco.
Tu tiveste só 10 anos a ajustar.
Estive a perceber se queria ou não. Não, ouve lá.
Tu tiveste 10 anos na
rádio. Fiz 11 ou 12 de manhã, pá. É muito tempo, é muito tempo. Mas depois também imagina, eu estive a brincar convosco e, de alguma forma, isso era muito leve. Aquilo, havia a pressão, também nós apanhámos a pandemia, que foi estranho. Aí não havia grandes stakes. Era tipo, os números são uma merda, está bem, é a pandemia. E nós tipo, ok.
Isso era muito estranho. Fizemos rádio para ninguém, não é?
Fizemos, sim, mas também fizemos aquela brincadeira. Mas divertimos-nos, boé, nos debatezinhos. Eu voltei meia, do nada, vou parar aos debatezinhos da manhã que nós fizemos. Às vezes aparece-me e divirto-me, boé.
Foi a nossa melhor cena.
Epá, é super divertido.
Só que nós temos uma coisa, eu por outro dia mostrei ao meu encenador, porque às vezes da Pelin, nós tínhamos uma coisa, isso é um problema muito meu também, mas tínhamos como equipa, que é divertirmos-nos mais do que as pessoas que estão a ver. Que é nós, eu mostrei-lhe uma coisa, que éramos nós a chorar a rir, mas não se via nada. Que é nós ríamos tanto e divertíamos tanto, só que o ouvinte não está dentro, não é?
Mas era o quê? O que é que tu mostraste especificamente?
Epá, mostrei, lembras-te daquela coisa do... Quando eu fiz aquela cena do... Para as pessoas se acalmarem. Vai no carro com uma música, era uma espécie de coaching.
Lembro-me, mas isso foi feito.
Somos nós a chorar a rir em lágrimas, todos, mas somos nós a rir.
Ah é? Não funciona?
Não sei, é assim, funciona para nós ali.
Epá, mas é que eu vou-te dizer, já vi momentos desses em que nós estamos a atrapalhar-nos uns aos outros e claramente somos cinco pessoas, eram pessoas a mais, mas estávamos a rir-nos e aquilo era giro. Eu às vezes acho que as pessoas estão a rir-se do que está a acontecer. É um bocado quando tu vês os bloopers nos filmes. Epá, tu se vês que o gajo está a rir, aquilo de alguma forma...
Contagia-te.
Contagia.
Nós éramos um blooper gigante.
Nós fomos um blooper, mas disseram, este filme não dá, vamos fazer outro filme.
É verdade. Olha uma coisa, como é que tu estás preparado para a reação da tua mulher ao teu beat? Porque tu cascas forte e feio no teu casamento, não é?
Eu casco no meu casamento.
Aliás, a tua mulher é conhecida como a mulher invisível.
A minha mulher é.
Nós nunca a vimos durante 4 anos, depois vi agora.
Já viste duas vezes.
Vi agora nos meus anos.
Já viste duas vezes.
Já vi duas vezes.
Foi ver a Pelin.
Mas preciso de uma terceira.
Para ter a certeza que é a mesma.
Para ter a certeza.
E agora vem uma pessoa um pouco diferente, porque a atriz não estava disponível. Não, o... Epá, eu acho que o casamento é uma cena muito fértil para o humor. Especialmente quando tu és uma figura não muito forte como eu sou. Eu não sou um alfa. Então, e acho que isso se nota e nota-se no meu casamento. A minha mulher claramente é o alfa do casamento.
É o alfa. Tu assumes isso. É engraçado.
É meio ridículo, eu sei, até se calhar é meio triste.
Não, fica-te bem.
Não.
Porque nem todos os homens têm que ser o Ekman, cá em cá.
Vou falar, a Joana tem mais discernimento que eu em tudo. Pá, em praticamente todas as decisões que ela toma, menos se calhar escolher-me como marido, ela tipo, é muito mais assertiva, ela tem ideias, todas as opiniões dela são bem sustentáveis.
Não tens medo que essa crítica a ti próprio diminua no teu casamento?
Claro que tenho. Claro que tenho, tipo, apercebo-me cada vez que a verbalizo o inferiorismo, portanto, epá, de alguma forma...
Mas ao mesmo tempo ficas por cima, não é? Porque...
Epá, porque não... eu percebo onde é que está o meu limite, onde é que está o limite, não, atenção, isto foi estúpido, mas eu percebo o que eu acho que é o status quo, e posso brincar com ela à vontade, a partir do momento em que eu entendo. Isto não é uma coisa que eu acho, a Joana não, imagina, ela não me atropela. Ela é uma pessoa que eu adoro, que me trata super bem, eu trato-a super bem.
Quando é que achas que vais ser traído? Datas?
Deve estar a ser hoje. Ela está em Évora em trabalho. E pronto, provavelmente vou ser traído, sim.
Claro. Tu perdurarias uma traição?
Como?
Perdurarias uma traição?
Provavelmente não. Eu acho que não. Tu perdurarias uma traição?
Pá, já não digo não hoje em dia.
Eu também já não digo não. Porque provavelmente fizeste. Estás a pensar.
Era importante. Para mim. Não. Tu sabes que eu sou dos homens mais fiéis em Portugal.
Sei, sim, senhor. Isso por acaso é verdade.
Mas já vejo a vida de outra maneira, não é? Imagina daqui a 38 anos. Lembra-se, sabe? Não? Quando fosse aquelas tuas viagens à Argentina.
Exatamente. O jardineiro estava.
Sabes a picolé da Praça da Alegria? Foi uma noite.
Eu acho que imagina. Tudo depende de como é que tu olhas para a relação. Se tu olhas com. Se a confiança e o. Se a confiança for quebrada, é uma coisa muito difícil de restaurar.
É muito difícil de restaurar.
Porque tu vais estar sempre com a pulga atrás na orelha.
Mas qual é que é a percentagem de seres traído que achas que já foi, a percentagem de que achas que já foste traído? De 0 a 100%. Isto é muito estranho dizer, não é? Ninguém tem coragem de dizer isto.
Nem percebo a pergunta.
É melhor nem responder.
Não percebo a pergunta em termos de percentagem. Imagina, se eu já posso ter sido traído.
Sim. Sendo 100 já foste, 0 não.
Eu acho pouco provável, porque não é como eu olho. Eu não vejo. Estou a falar da minha mulher ou estou a falar de relações todas?
Está a falar da tua mulher, do teu caso específico e de coisas que se possam comprometer.
Exatamente, e de coisas que me possam foder a vida. Pá, eu acho que 0%, quero acreditar que 0%, mas.
Agora a resposta verdadeira: off them.
Pá, sem ninguém estar a ouvir na rua, 98. Não se fala mais. Pá,
há duas verdades. Sabes uma coisa que eu reparo? Ser anónimo é uma independência fantástica. Por exemplo, agora que disseste, pá, se ninguém me ter a ouvir. Sabes aquelas páginas de Twitter e não sei o quê, pessoas que não dão a cara, conseguem ir muito mais longe. Isto está-me a chatear. Se tu tiveres de escrever piadas sem seres do ar, consegues ir muito mais longe. Há aqui uma fragilidade em sermos nós próprios.
Claro que não há nada que atacar.
É uma merda, não é?
É meio merda.
Está-me a irritar. Ou seja, um anónimo, se aparecer aí um gorilás da banda.
Sim, disseste. Gorilás.
Gorilás. Do humor, vai muito mais longe.
Pois vai. Não, quer dizer,
ou seja, ser
já
tu
meio
próprio...
que aconteceu, não é? Olha o meu pipi.
O meu pipi.
O autor.
O autor. E o teu pipi.
Eu apontei para a minha chanfra, tipo, curto.
Pá, sinto quase necessidade de contextualizar o meu pipi.
Pois é, eu também acho que deve.
Falámos do Tom Sawyer, não foi? Pá, o meu pipi era um blog que se diz que é o Ricardo Luís Pereira, não é?
Dizia-se sim, não sei se era. Não sei,
também não sei, não tenho acesso.
Dizia-se que era.
Mas sim, era brilhante, era muito longe.
Selvagem, era selvagem, como ninguém podia ser.
Mas isso irrita-me, porque então no caso da AI dos robôs, os gajos podem vir a ser melhores do que nós.
Podem, mas imagina, o AI ela está presa por determinadas regras. Eu não sei se podes retirá-las ou não retirar, mas uma delas é, tu já experimentaste perguntar ao ChatGPT coisas um bocado mais agressivas? Ele não está.
Não?
Ele diz-te que não pode fazer, tipo, que te vai contra as regras da criação dele.
Ah, então o gajo não te deu grande resposta a como é que me matavas.
Não. Caramba. Disse, eu não sei, mas ouvi dizer... Não, o gajo não diz nada, diz só que não pode falar sobre isso, não pode ensinar a trair, nem sequer... Imagina, se pedires dicas de engate, o gajo não te dá. Porque ele diz que não pode estar a tentar... toda a gente tem que ser bem tratada, não podes, eles não podem dar dicas para enganar alguém, como se um gato fosse enganar alguém. E é um bocadinho, mas tu estás a enganar a pessoa que gosta de ti. Mas o que eu quero dizer é, há determinadas limitações que, pelo menos estes modelos de AI mais básicos, não podem ir. Portanto, tu tens sempre a vantagem da maldade.
Foda-se, qual era o jingle da RFM que nós tínhamos para ti quando tu dizias coisas interessantes?
Duarte Correto!
Duarte Correto! Também era um grande nome.
Também era giro, Duarte Correto.
E bem, podias contar estabilizações dessas e arrumavas tudo.
Não, pá, que tu odeias, não é? Tu odeias
Eu adoro.
Odeias, eu tenho a ideia que tu adoras perguntas e depois não ouves as respostas.
Não, não fica para ouvir. Mas eu gosto de se compilarem num...
Tu fazes drive-by de perguntas, não é? Sabes aqueles casos, aquelas joyrides de Uzi que havia nos Estados Unidos dos gangues. És tu, mas só perguntas coisas para o ar.
Pá, é que eu tenho...
Até que idade é que se pode ir?
Mas, pá, eu acho que, imagina, se eu não vejo pessoas com reflexões ou debates, sinto que estás xoxo. Então tenho que meter uma acendalha. Porque às vezes faz-me confusão, imagina, vejo quatro pessoas ao longe numa festa. Se não estão a falar de nada, eu deixo lá uma acendalha e base.
Tu... O Bastos conta uma história tua, que eu não vou contar, porque o Bastos há de vir aqui ter contigo um dia, não?
Podes contar.
Ele conta uma história,
eu não
tu estás no
Bastos,
carro.
Não sei se ele vem. Ainda por cima o comportamento dele na última noite que tivemos na homenagem não foi
o melhor. É pá, não foi o melhor. Sim. O trooper não foi bem. E nem, mesmo agora o telefone meio merdas.
Yeah.
Aquele momento que tu estás no carro com ele, acho que é a diretora do teatro.
Ah, sim.
Era quem? Quem é que era?
Era de Serralves.
Era de Serralves.
Era a subdiretora de Serralves.
É que isto tem mais graça quando ele imita a tua voz. Portanto, imita a tua voz. Pois consegues
é.
Imitar a tua voz.
Não, é melhor ele
vir
contar.
É melhor ele, não é? Pois é, eu acho que é melhor ele vir contar. Então, minha querida, o que é que vocês preferem? Um bom broche? Não era isto?
Era.
Não, fazer minetes? Ou fazer um... Não era nada isto.
Era. Era isso.
Tu estás muito envergonhado, não estás a gostar disto.
Estou envergonhado.
Então eu vou parar.
Era um
não era nada disto.
Era um broche ou um minete. Mas estávamos tocados, isto existe agora uma contextualização.
Ah, pois, claro. Claro. Mas imagina, tu estás assim com gente super normal e diz assim, então e se eu fizesse esta pergunta sem qualquer tipo de filtro?
Isso é desconfortável.
Mas elas... Responderam ou não?
Responderam.
E riram-se.
Na altura foi interessante, também vinha okay. Quer dizer, não foi assim, não faço estas pessoas assim.
Sim, não foi do nada. Claro. Não apareceste no
mas
quarto
um
delas
à noite. O contraponto, não é? Para partir um bocado. Para quebrar os Serralves. Quem é mais oposto em Serralves?
Exatamente. Isto é arte, mas arte é isto também.
Quais são as pesquisas estranhas que tu fazes? Se eu fosse, imagina, tivesse acesso às tuas pesquisas estranhas, onde ia apanhar aqui alguma coisa estranha. Perguntas que fazes ao Google. Tens alguma pergunta estranha?
Epá, primeiro pergunto como é que se escrevem palavras boeda básicas. Eu tenho tipo...
Eu estou a ser peribrano.
Sim, um bocado. Eu tenho um colanço de cérebro, às vezes, a escrever coisas.
Ah, sim. Tipo, é tipo cala-te.
Já, yeah, cala-te.
É tudo junto.
Cala-te com dois L's. Yeah. Merdas que
é
não faz
cala-te.
Às vezes, do nada, vir boeda burro.
Não, perguntas, às vezes, imagina, estás triste com alguma coisa, não sei o quê, perguntas.
Ah, sim. Pá, man, ias encontrar boeda merda. Primeiro tipo eu passo horas no Quora,
tipo
sabes o Quora?
10 sinais de fim de casamento, estás a ver?
Sim, vejo essas merdas todas. Sinais de que ela pode estar a trair, sinais de que tu estás a pensar em trair. Pá, e não estou, de todo.
Sim, sim.
Mas pá, já passou pela cabeça escrever essa merda.
O que é o Quora?
O Quora. O Quora é um...
Quora.
Quora. É uma espécie de uma rede social. Eu já falei disto, acho eu. Pá, que é o... Pá, é de perguntas e respostas. Pá, só que são respostas dadas, não são por experts, a maioria das vezes, são por ouvintes não, por membros. E aquilo
por
tem
nerds.
Votos. Sim, por nerds. Pá, eu adoro essa merda e eu passo horas nessa merda.
Mas é um grupo de quanto?
É gigante.
Pessoas?
São muitas pessoas. Aquilo é gigante e há imensos temas.
Podes perguntar
o
que tu quiseres?
Sim, podes perguntar.
Consegues fazer agora em direto uma pergunta?
Não, vão demorar bem de tempo a responder.
Ah.
Vão demorar bem de tempo a responder.
Então é tipo aquela coisa da Mark Test. Não, qual era aquilo que nós tínhamos na rádio também?
Sim, mas muito maior. Porque é tipo o mundo inteiro.
Isso
e as perguntas são ridículas. É tipo quem é Kanye ou Son Goku ou Super-Homem. Não é necessariamente isto. É sinais também. Qual foi uma que é que para ti grita luxo? Epá, uma vez vi uma tive uma namorada que disse que eu devia comprar um relógio que era mais giro que o meu e apontou e era 15 mil euros.
Ok.
E eu pensei, ok, estou com a gaja errada. Mas,
tá bem. Mas posso perguntar, por exemplo, estou num sítio com eco. Qual é a frase mais fixe para brilhar junto aos meus amigos?
Sim. Podes, perfeitamente. E vai haver alguém que te vai responder. E
que
depois...
é para não ser o... Yorale, que é fraco.
Ou eco, que não tem ponta de graça. Yeah. O que é que se passa aí?
Estão a faltar estas merdas.
Mas tudo assim, é verdade. Está a faltar isso. Mas às vezes depois há uma só para picar. Tipo, porquê é que os brasileiros odeiam os portugueses? Pá, que nem é bem verdade. Porque aquilo depois às vezes é só para gerar engagement.
Claro. Então, tu tens os teus hábitos muito engraçados. Então, fala-me da tua cabeça em termos de consumo. porque eu gosto disto, imagina, nós somos um bocadinho o que consumimos, não é? Sabes aquela frase pirosa de nós somos o que comemos?
Sim.
Tu também és um bocadinho o que é que consomes. Estás com que percentagem de TikTok, de Insta, de literatura? Como é que está? Consegues-me dividir o teu cérebro em percentagens? O que
não
é que tu
consigo
tens?
Dividir, mas posso tentar.
Mas sem merdas, sem querer parecer.
Tu já respondeste esta pergunta em relação a ti?
Esta pergunta?
Sim. Só não. Para eu ter uma linha.
Não, não, mas imagina, tenho muita merda. Tenho, imagina, muito Instagram. De repente já tenho uma percentagem de TikTok. Tenho muitas séries.
Certo.
E conversas com amigos.
Okay.
E ouvi podcasts.
E livros? Não, não estás a ler agora?
Estou muito mal. Eu sou um leitor falhado. Aliás, fui ao podcast da Mariana Alvim dizer que sou um leitor falhado. Adoro livros, mas sou um leitor falhado, não é?
Epá, sim.
É um problema.
Na prática lês outras coisas, não é? Acho que era o Salvador Martinha que dizia muito, pá, as pessoas leem, só leem coisas diferentes. Lês posts, lês
é verdade, sim, é verdade.
É pá, eu leio.
Isso é uma desculpa, é uma coisa, uma forma poética de fugir de só leio merda.
Sim, só leio.
Sim. Mas como é que está o teu, como é que isto se chama? A tua roda dos alimentos.
Sim,
a tua roda dos alimentos.
Sim, a tua pie chart.
Como é que está?
É pá, está, imagina. Eu falo muito com os meus filhos, isto é esquisito, mas eu falo, passo bem tempo à conversa com os gajos.
Ah, então também mete essa. Sim.
Que falo bué com os meus filhos, falo com amigos também, passo bué de tempo a ler, eu leio imensa, e depois leio um bocado...
É que tu és culto, isso é que é engraçado em ti.
Pá, eu neste momento leio muita merda, imagina, eu dou um livro para mim, um livro para a cultura. Eu leio um livro que alguém me disse que é realmente bom e que eu vou ler e dizer, ok, tenho que ler aqui o Porquê os Sinos Dobram, que é realmente uma obra.
Boring.
Ou o Covadis. E de repente... A seguir estou a ler uma merda de fantasia que não lembro ao diabo.
Isso é que tu curtes. É
pá, que me dá um
gozo. Tu és muita fantasia. E o que é as tuas cenas de fantasia? É Marvel e essas merdas?
Não, eu... Pá, man, eu leio fantasia... Não, imagina, banda desenhada. Eu gosto de banda desenhada. Já gostei muito mais e depois tive uma segunda fase de paixão com a banda desenhada.
Isso para mim não conta como literatura.
Não conta?
Isso conta como ter estado de boxers para baixo com, na retrete.
Sim, sim, também é verdade. Leio muito. Leio
mas se calhar é um ultraje que eu estou a dizer.
É um bocadinho, porque há muita qualidade.
Ok. Isto foi uma piada que fui buscar ao preconceitos.com. Mas,
não, e depois eu leio muito, imagina, tu tens uma fantasia, isto é tão nerd de merda, fantasia de Game of Thrones, por exemplo.
Fantasia de Game of Thrones?
Não, Game of Thrones é fantasia.
Ah, ok. Ah, e lês o Senhor dos Anéis,
por exemplo. Li o Senhor dos Anéis, por acaso o Senhor dos Anéis nem foi muito o que eu li, mas o Game of Thrones li antes de...
Leste o Game of Thrones antes do Game of Thrones?
Sim, e depois, a certa altura, o que me aconteceu foi... Estava a ver, aquilo reacordou-me para ler fantasia que eu tinha deixado de ler e epá, comecei a encontrar imensa fantasia, alguma dela até sugerida pelo autor. Epá, li coisas muito giras, li um Joe Abercrombie que tem fantasia super violenta, muito gira, epá, que as personagens, não há uma personagem que seja boa, são todas uma camada, tipo, as personagens estão bem construídas, aquilo se não fosse fantasia...
Não, há personagens que não seja boa.
Não, não, as pessoas não são boas, são uma mistura de merdas, algumas delas são os cagados. Tu chegas ao fim e dizes assim, então mas não há ninguém bom. E se calhar o gajo
são maus,
que é mais ou menos bom era o gajo que tu achavas mau no início. Ou seja, as pessoas são todas camadas. E é muito engraçado. Tipo, há uma construção de personagens super, super composta.
Tu tens tens um universo muito visual e de bonecada, não é? De desenhos animados, de...
Eu também tenho, sim. Também tenho. Eu tenho, porque eu adorava desenhos animados em puto.
Tu papavaste Family Guy, Simpsons.
Papava e papava depois desenhos animados japoneses também. Eu realmente sou um gajo que, como é que alguma gaja me agarrou?
Tu és o Marco Lebeto.
Já. Yeah.
Não é?
Sim.
Não é?
Sim, não é.
Sim. Não, mas tens um lado Marco.
Sim, sou Duarte Van Markle. Epá, sim, sou um bocadinho, talvez um Marco mais velho.
E onde é que tu lês?
Leio bué, não sei se estás a falar de espaços físicos,
lês
bué no telefone.
Lês na cave.
Leio bué na cave.
Não, onde é que...
Junto às vítimas.
Como é que foges da tua família?
Junto às vítimas. Mano, leio bué, imagina, às vezes no trabalho, de surra, estás a ver? Leio no telefone. Leio imenso quando estou em casa também. Leio quando estou à espera que os putos saiam da escola no carro. Leio bué à noite na cama também, que eu leio imenso no Kindle. Como tenho o Kindle no telefone, leio bué no Kindle.
Ok. Puto, perdi-me a meio. Não é isto? Tive daqueles meus apagões, desculpa.
Não estávamos a falar de nada disto, não é? Era gajo.
Não é isso. Onde é que tu... em que horários é que lês?
Ah, não percebi que era essa pergunta.
Era. Pois. Em que horários é que lês mesmo?
Epá, leio...
Como é que lês?
Pá, por exemplo, leio à noite antes de dormir, ou seja...
Ah, quando não estás a pinar com a tua mulher.
Sim, portanto, infelizmente...
Era aquele horário, 8h30, cada um costas com costas.
Sim, aquela relação
saudável. E ela deixa-te ler, na cama.
Deixa.
Ai que não.
A Joana adormece assim.
Tenho uma nasinha em casa.
Mas
não
porquê?
Há um som Não pode?
Está bem, mas eu leio no Kindle, aquilo tem uma luz apontada meramente para mim e não faz barulho.
E lês com o barrete. Com o barrete. Estás a ver? É isto que eu gosto em ti. É isto que eu gosto em ti. Eu queria fazer um teste. Quando eu disse lês com o barrete, eu queria perceber, isto é muito importante, a percentagem de vocês que percebeu exatamente o que eu estou a dizer. É que o Duarte percebe-me em AM. Porque eu não sei se toda a gente... Às vezes nós falamos para ser compreendidos e às vezes falamos muito rápido, de uma maneira, com um universo imaginário... Que toda a gente percebe. Eu queria perceber, quando eu disse o barrete, se as pessoas imaginaram o barrete do...
Ebenezer Scrooge.
Exatamente, um barrete daqueles antigos que dormiam com um roupão.
Claro, com um vestido de noite.
Mas queria
gigante.
Perceber se, quando vocês ouviram isto, se vocês perceberam logo o barrete. Porque tu riste e ainda nem tinha acabado.
Mas eu sei perfeitamente o que é que estás a falar.
Fizemos match.
Tu tens a melhor coisa de sempre sobre indumentária de sono.
Então...
Que é, se com umas luvas és um guarda-redes, estás a vestir-te mal, para vestir-te mal para a cama. Eu adoro essa ideia. E boas vezes olho para mim e digo assim...
Sim, se faltam só umas luvas, não é?
Yeah, eu vou à baliza.
Pois é. Isso foi inspirado na minha mulher. E sim. Desde aí também melhorou muito. Melhorou, o humor é importante, o humor ajuda em casa também.
Pois, a Joana ouve pouco o que eu faço. Então eu acho que ela não aprende o que eu lhe estou a tentar dizer.
Pois é.
Se calhar vai levar um choque de realidade no sol.
Mas ela vai ver este podcast?
Não sei, espero que sim.
Isso não pode, é cartão amarelo de mulher.
É, se não ouvir é cartão amarelo.
Ela tem Covid.
Epá, ela não me ouve muito, pá.
Não pode ser. Eu também tenho uma conversa com a tua mulher.
Eu também acho que deves.
Eu acho que ela precisa de um agenciamento.
Agenciamento de mulher de humorista.
Mas olha, estou muito feliz.
Pá, estou com calor, pá, não te vou mentir.
Ah, estás com calor?
Estou, pá, estás
com calor. Bebe um bocado de água.
Já bebi água, pá.
Já bebeste toda?
Já, eu bebo muita água.
Está bem. Então o que é que já falámos? Ah, agora queria contextualizar aqui uma... O teu background, imagina, politicamente, tu cresceste numa família de direita, não é?
Mais ou menos,
eu,
mais ou menos.
Fala-me um bocadinho de... Porque tu gostas muito de política e nós gostávamos muito de falar política aos dois.
Sim, eu confesso que morri um bocado para a política nos últimos anos, nos últimos pai e dois anos, adormeci um bocadinho. Acho que um bocado vítima do meu horário de manhã e eu fui... Pá, descansei só, resolvi descansar, saí do microfone e resolvi descansar.
Como é que era a política na tua casa? Como é que cresceste?
Não era um grande assunto, tipo, não se falava muito de política em minha casa.
Não?
Não.
Então onde é que vem essa tua paixão? É
pá, veio de informação, de consumir informação. E às vezes ouvir o meu irmão e o meu pai discutiam um bocado e eu tinha um papel um bocado mais apaziguador.
Vem daí.
É um bocado aquela coisa também, eu acho, de segundo filho, não é?
Pois.
Tu também tinhas isso ou não?
Conciliador.
Conciliador, sim. Epá, eles discutiam muito, então eu apanhava algumas coisas, mas falavam um pouco de política. Os meus pais sempre foram liberais de cabeça. Liberais em assuntos sociais. Tipo, toda a gente pode fazer o que for.
Isso é bom.
Então, curiosamente...
Isso
nota-se
em ti.
Eu também acho que também tem a ver com isso, mas também tem a ver com muitas das minhas experiências. Por exemplo, trabalhei e dou-me com muita gente que acaba por ser muito... Epá, está toda a gente ok com tudo. Não há problemas aqui, façam o que quiserem.
Claro.
E eu acho é que muitas vezes o que me acontecia era, eu não sei se é assim com toda a gente, eu olho para os meus pais, não sei se tu sentes isso, que é, eles eram tranquilos e vão ficando progressivamente menos tranquilos à medida que envelhecem. É um bocadinho aquela
muito
história.
Muito assertivo o que disseste.
Ou morres de esquerda ou vives até te tornares de direita.
Mas porquê que se passa com o envelhecimento dos nossos pais? Porquê que eles ficam mais... mais perto do azedo, vamos dizer isto. Agora foi rudo um bocado, não foi? Não é azedo, mas ficam mais chateados e há coisas que já não concordam e que são mais... pronunciam-se mais afincadamente sobre temas que antigamente pareciam não importar-se.
Eu acho que... Eu não sei o motivo. A minha
livros estão aí ainda. Perdemos.
Não,
perdão.
Eu pois não sei se isto está a ser fixe.
Não, estou a brincar. É sobre o meu discurso.
O que eu acho, eu não tenho a certeza, eu olho para isto muito de uma forma, que é, a certa altura, aquilo, eles eram os defensores da linha, no tempo deles.
Certo.
E depois a linha ficou bué para trás. A linha ficou bué para trás e eles agora estão a ver
aí,
coisas.
Aí, tem que correr para a linha.
É pá, bacana, isto para mim já é só esquisito. O que vocês estão a fazer agora, vocês agora estão a impor a liberdade a mim. E também acho que a certa altura, é quando tu estás a mexer com o que era deles, também é estranho.
E é estranho, é isso que eu acho. Acho que às vezes, imagina, tenho esses debates em família e sinto que é um erro olhar com condescendência para os nossos pais ou para a nossa família, como diz, não compreendes isto. Porque eu dei uma
eles foram nós dia. Há 30 anos.
Às vezes parecem taxistas, não é? Sabes, quando vem a Uber, é tipo, esqueçam, malta. A Uber vai acontecer. Não, não vai dar. O mundo vai evoluir para aqui. pessoas vão chamar táxis através de apps.
Sim.
E vão escolher o melhor serviço e vai ficar aqui meio uma selva. Mal ou bem. E que nestas questões sociais existe algum taxismo nas famílias, não é?
Mas nós não estamos todos a caminhar nesse sentido?
Eu acho que nós vamos ser os futuros taxistas. Por isso é que eu estou a dizer que é um erro. Então estão a perceber? É exigir uma capacidade de renovação do ser humano e do seu contexto, dá um ritmo frenético que não vai dar. Há uma altura em que vamos ficar para trás. Ou não?
Ah, eu acho que sim.
Ou somos,
quer dizer, há malta
génios
que passa...
iluminados e estamos sempre à frente do tempo.
Eu acho é que esse... Pois, eu acho que é difícil. Acho que tu vais sempre ficar para trás.
Há não sempre uma altura como... que vamos ficar.
Claro.
Vais ter 89 e vais estar sharp e perceber todas as mudanças do mundo e a música é muito fixe naquela altura.
Eu acho que a única coisa que podes fazer é perceber que todos foram iguais a ti antes disso. Que é tipo, todos, tu já, os teus pais foram assim e estavam a dizer: epá, não, o futuro é bué da cinzento, o futuro do mundo é muito cinzento, em que não se pode dizer nada. Toda a gente diz que não se pode dizer nada, pode-se dizer tudo, não.
Mas tu na tua família acabas por ser mais à esquerda, às tantas, ou não?
Que a minha família toda, sem dúvida.
Também eu.
Sem dúvida.
É o que eu sinto. Eu, na minha família, que é mais direita, eu sou do bloco de esquerda.
Sim, mas
e eu não sou do bloco de esquerda.
Mas sabes porquê, não é?
Porque
somos artistas. Porque somos os artistas. E os artistas, é como eles olham para nós, ele é assim, mas ele é artista.
Pois.
Ele sabe lá.
E eu sinto-me em minoria. Está ali um... Estou
mas minoria. Calma, eu tenho uma parte grande da minha família, que acho que também é muito bom em famílias betas, que já está aí para o campo, já está aí para a parte do espectro direito, que já não interessa a ninguém.
Pois.
Que é tipo, tão bacana.
E se perdemos alguns soldados, não é?
É verdade. E é gente incrível, às vezes. Tenho uns tios que são espetaculares, mas claramente estão um bocado à direita mais do que deviam estar.
É culpa do PSD.
Também concordo.
Uma ausência de carisma, ideias.
Um falhanço do PSD.
Falhanço total. Não há pessoas de jeito. Sabes o que é que eu sinto no PSD? Era como no Sporting. Mas não há presidentes de jeito. Imagina, um clube com tantos adeptos, 3 milhões, não há pessoas de jeito.
Não, pá,
é como o PSD. Metade do país parecia ser do PSD. Não há aqui uma pessoa de jeito.
Mas isso não fará parte também do que é o processo para chegares lá? Tu vais perdendo os bons pelo caminho, vais comprometendo, vais corrompendo, vais... A certa altura, o que é a máquina partidária, certifica-se que o gajo que chega lá acima
já é
esquisito.
Já é esquisito. Já teve que se dobrar assim, todo, já tem que ter escoliose, não é?
Claro, já teve que fazer uma série de coisas que se calhar não são assim tão bonitas. Ninguém é tipo, não, estes gajos são todos incríveis. Ninguém está ali por isso, não é?
Repara nisto, meu puto. O António Costa, as pessoas já têm cidades de António Costa. Isto é impressionante. Epá. Ele sai em grande. É o melhor político dos últimos tempos.
Epá,
quer queremos, quer não.
Ele tem uma capacidade...
E vai ser presidente quando quiser. Sim, assim. Ele sai e Portugal está a pensar... era Costa mais 4 anos, se calhar.
Epá, não sei. Honestamente, não sei se isso é... Tu sentes isso?
Sinto. Sinto que não vem melhor do que o Costa.
Eu não sinto que venha melhor neste momento. Porque, acho que também o que está em cima da mesa neste momento não é uma solução minimamente ótima. Ou seja, não é fixe o que nós temos neste momento e o que vai acontecer, o que pode funcionar daqui vai sempre exigir um compromisso esquisito.
Como é que tu prevês? Eleições daqui a 6 meses?
Eu diria que provavelmente é por aí que vamos. Mas não faço toda a ideia. Não te vou mentir, estou um bocado desligado.
É melhor, não é?
Não sei, pá.
Não, se ficarmos muito ligados...
Eu olho para a política um bocadinho como... Primeiro de tudo, eu acho que um eleitorado informado é a maior arma de uma democracia. Tipo, tu saberes o que é que se está a passar e não é saberes, tipo, fazeres a tua própria pesquisa. Não é isso que eu estou a falar. Ali, não, mano, é que fazeres a tua própria pesquisa, acabas no X a falar sobre a teoria da substituição. O que eu acho é que tu convém leres, informa-te sobre a história. Porque não é, tu não estás só a viver um momento, estás a viver o resto de toda uma história que foi acontecendo que culminou neste ponto.
E claro, não é? Começou agora, começámos do zero.
Exatamente, vamos, puto, isto ninguém vai ser enganado nunca. Estas câmaras de gás estão aqui porque é fixe. Ninguém vai nessa história, não é? Tu tens que perceber o que é que foi a história e trabalhar de acordo com ela. Agora, a política está desenhada para ser enfadonha para caralho.
Pois, mas não pode ser. Nós temos que intervir. Eu acho que vem em tempos muito difíceis e isto vai ser um jogo retórico. E no fundo nós temos que estar preparados. Temos que estar munidos de informação, temos que ir melhorando a nossa retórica, porque as nossas lutas vão ser... É num jantar de família, é ali numa almoçarada. É aí que vão aparecer os debates, não é? Para as pessoas comuns.
Sim, sim.
Para nós também, não é?
É o café. O problema é que a conversa de café nunca foi fixe. Nós sempre dissemos merdas ridículas nas conversas de café.
Mas eu acho que dá para mudar. Humor. Se tu estiveres preparado, tu consegues dar a volta a uma pessoa. Eu sinto. Mas tens é que estar bem preparado. Bem preparado.
Há um determinado lado do espectro que eu acho que é difícil. Há um determinado lado do espectro que é o espectro, epá, vamos dizer, mais à direita, também o também 100% à esquerda também é um bocadinho. Mas o mais à direita eu acho mais estranho.
Não, por causa... à esquerda também completamente, mas não consegues dar a volta.
Não,
sim, vai lá meter alguém do PCP.
Sim, é verdade. Tens razão.
É igual.
São pouco permeáveis a argumentos. Tipo, há um caminho, e se tu estás aí contra eles, é pá, então é porque tu fazes parte do sistema. Tu és merda. Tu estás a tentar enganar-nos e és um chip. E eu acho que acaba por... Por isso é que eu acho que é tão fácil os extremos crescerem.
Mas parece que não há lógica nas conversas. Imagina, uma conversa devia ser como um judo. No fim, olha, tipo, eu dominei-te, não sei como é que se usa a linguagem de judo. Eu dominei-te.
Eu tipo, dominei-te, beijei-te o pescoço.
Eu dominei-te, beijei-te o pescoço. Meti-te um bocadinho da pista no cu.
São merdas que acontecem. Não. O judo é assim. Se não vês judo e não percebes, o problema é teu.
Mas porquê que nas conversas é subjetivo? Não, imagina, tipo, tivemos aqui um debate, eu apresentei-te melhor argumentos, eu ganhei, por favor, vem para o meu lado.
Ah,
porquê que não funciona assim? Não, então, acaba, tu quando não sabes, ou não sei o que, dizes, pô, não é bem assim. Está bem, e depois mandas assim outra. Mas não sei o que, não sei o quê.
Não, porque às vezes o que te acontece é que tu só sabes que estás menos preparado. Porque tu acreditas profundamente que tens alguma razão. Tu não queres concordar com a extrema-direita, mas há gajos de extrema-direita que estão profundamente mais preparados para debater do que tu.
É,
se eu estiver sentado à frente de um gajo de extrema-direita bem preparado, pá, tu gajo limpa o chão comigo. Fácil. Só que eu acredito...
Mas isso é importante ser dito.
Mas eu acredito, pá, por isso é que as pessoas
isso
dizem,
é verdade.
Não, opa, o Ventura é ridículo, peço imensa desculpa, nem queria falar do gajo, mas o gajo é ridículo, o gajo senta-se à minha frente e judeia-me fácil, só que as pessoas vão todas a achar que o gajo
não,
é
bom. Não é a ti, é toda a gente.
Sim, pá, o gajo é muito bom, é uma chatice, o gajo é muito bom, o gajo é muito bom em tudo, pá, a extrema-direita é muito boa também.
Ele joga feio, atenção, pois na analogia do judo, ele joga judo com pó na cara do adversário.
Com aquele dinho
puxa,
no cu.
Mete um dinho no cu.
Mas, portanto, também
se houvesse regras, ele podia ser muitas vezes eliminado por... incumprir regras, essa é a verdade.
Mas é que depois sabes o que é que acha o espectro tanto da esquerda como da direita, se tu fores aí. É que para
deste
na secretaria. Olha, não aceitam verdades, então
é mais forte.
Ou seja, é sempre a grande vantagem destes espectros é que tu estás sempre contra eles. É sempre, seja, tipo, pá, o galão está a 3 euros, mesmo a dar força.
Claro,
pá,
mas, temos de estar bem preparados.
Eu também acho que sim, acho que é, só que eu tenho esse problema.
Fica, se não parece assim, os burros agora são os mais espertos, então não são burros.
Mas é que há tanta informação.
Se alguém que está a ganhar numa retórica, se calhar são eles os mais espertos.
Não sei. Não sei se são. Se calhar os mais espertos são, mas não significa que tenham razão. A questão aqui é: muito quem ganha uma discussão é quem está disposto a discutir mais tempo. Não é muitas vezes quem tem ou não razão. É só quem está disposto a estar ali. Por isso é que tu vês as merdas. Os finais de discussão, muitas vezes, tu não abdicas só, às vezes. Tu estás a discutir. Vamos tornar isto local.
Sempre...
Tu e a tua mulher estão a discutir. E tu achas que tens razão. Epá, mas estás-te só... A certa altura é tipo, bacana, mas eu vou continuar nisto?
Yeah, eu chamo bacana a minha mulher.
Tu sempre trataste por
puto.
Bacana. Meu Deus.
Tá bem.
Mas, isso é uma coisa que não posso. Mas o... Epá, eu tenho este problema com política. Não sei se tu tens, que é... Eu muitas vezes estou sentado e estão dois gajos frente a frente, um apresenta um argumento. Eu digo, sim senhora, este gajo apresenta um grande argumento. Este gajo, eu percebo o que ele está a dizer, este gajo tem razão. E a seguir o adversário do gajo apresenta outro argumento. E eu digo, sim senhora, este gajo tem razão, este gajo tem um grande argumento. E depois, pá, estou nisto 10 minutos e chego ao fim e digo assim. E agora? Tem os dois razão.
Pois.
Não sei.
Depois saímos. Porque no fundo a conversa política é um bocado como falar se Deus existe. É interminável. Tu às tantas desistes. Vai, estamos aqui 10 minutos a falar se Deus existe. Às tantas caguei. Pronto, mas há o Rui Tavares que não caga, não é?
Sim, não caga porque é professor.
Está com os seus óculos e vai em frente. Não, porque pá, pronto, há poucas pessoas que têm esta paixão política de andar a melhorar as coisas.
Epá, e não só, é preciso tanta informação e é preciso estar tão disposto a sujar-te. Epá, e a pessoa normal eu acho que não está para aí.
Não, pronto, imagina. Malta, caga em política.
Puta, abdiquem foi, do país, está
foi
tudo
o nosso
bem.
Contributo, abdiquem do país, malta. Vai haver uma petição para sermos espanhóis. É assinar.
Olha, tu odiavas ser espanhol?
Odiava-me.
Odiavas?
Aí sou de direita.
Há um patriotismo.
Claro.
Isso tem vindo a crescer em mim. Tipo, eu tornei-me mais patriota. Porque há uns bons anos, eu lembro-me quando me apresentaram, tipo, pá, bora ser espanhóis. Eu pensei, ei, a pesetas, nem pensar nisso. Mas depois pensaram, oh, puto, os gajos têm uma economia bada forte. Tipo,
pá, epá, não
havia nada dessa merda na minha cabeça. Entretanto, agora já entretanto fui crescendo, agora sou português e quero ser português, porra, vão à merda.
Claro. Agora se me dizes, queres ser europeu?
Ah não, isso eu sinto-me europeu.
Acho interessante, porque eu sinto-me europeu. Até mesmo quando vou ao Brasil, eles me dizem, ah, você é português. Eles dizem, ah, europeu. O europeu está a valer mais.
O europeu é sexy, não é?
O europeu vale. O europeu já. De repente temos vinho italiano.
Sim, não, porque temos
piano.
O europeu, tu vais buscar aos gajos fixos.
O europeu é, melhor.
Yeah, é o que tu estás a dizer. Tu, o europeu é tudo. Pá.
Mas trocavas para ser europeu? Somos europeus. Não há Portugal, acabou. Somos a Europa.
Mas tem que ser.
Somos
um
zona
ou outro.
Sul. Imagina, tipo metro. Europa, zona sudoeste.
Somos o fim da linha vermelha. Do...
Não sei. Não sei. Era acabar com as estátuas todas, arrimbava-se isso tudo.
Mas é, não,
fazia-se para, estátuas
não,
europeias.
Mas não podias matar a Portugalidade, não é? Não podias matar a identidade dos sítios. Era só passar a fazer assim. O teu passaporte dizia europeu. Em vez de Portugal, português.
Eu estou em cima da mesa, não sei se não.
Também não sei, tenho
que pensar. Depende da agência que fizesse o marketing e a imagem da Europa. Estás a ver? Eu ligo muito a essa a estética. Vamos ligar aqui ao Pedro Fernandes.
Ah, boa.
O Pedro Fernandes está no horário de ginásio.
Está sempre?
Não, ele não atende. O Pedro já está na altura em que já não é jovem para atender por WhatsApp. Pensa que é um engano. Alô, Pedro Fernandes, inscreveu-se no Que Barulho É Este?
É verdade, inscrevi no Que Barulho É Este.
Não, tem que confirmar.
Espera, Pedro, ainda não passou o barulho.
É que o barulho é novo, Pedro.
Vai que... Vamos ouvir.
Obrigado, pá. Já tentei ligar tantas vezes.
Que barulho é este, Pedro?
É uma cabra balinesa do Mazarra.
Ah,
quero dar o prémio.
Falhou, é Pedro Fernandes.
Eu queria.
Falhou, vai ter que ouvir agora no horário do António Mendes e tentar confirmar. Muito obrigado por ter participado. Está onde? Já agora de onde?
Já foi um prazer ouvir-vos. Estou na Margem Sul.
Ah, está na Margem Sul. Muito bem.
Mas que está nessa sua casa? Está numa grande casa?
Estou todo nu, acabei de sair do banho.
Claro. Olha, e hoje? E hoje já recebeu dinheiro de uma tetinha ou ainda vai receber dinheiro de uma tetinha? É a pergunta.
Hoje ainda vou gravar uma locuçãozinha.
Ah. Muito obrigado ao nosso ouvinte Pedro Fernandes por ter participado. Está bem, Pedro?
Foi um prazer. Gosto muito do vosso programa. Hoje todos os dias.
Nada, é um prazer.
É
continua a ouvir.
De manhã, Pedro.
Obrigado, Pedro.
Adeus.
Está a ser estranho, Pedro. Vamos ter que desligar. E vamos agora para a música com Luís Capaldi.
Tu não explicando às pessoas, elas acham que nós somos só malucos e estamos tipo só a gozar. Estás-lhe a mandar mensagem a explicar ou não?
Agora temos que ligar a Marina Alvim.
É isso,
para preencher a cota, não é?
É isso mesmo.
Vou ligar a Marina Alvim. Ah, pá, muito bom. A grande Marina Alvim. Olha, bom podcast da Marina Alvim. Vou-te dizer uma coisa.
Também
eu acho que ela
muito.
É mais forte no podcast do que na rádio. Não, estou a gozar.
Tu bom não cortas nada, não é?
Não corto nada. Bom podcast. Gostei muito de ir lá.
Eu também, eu diverti-me muito.
Ela faz aquilo bem e é a paixão dela.
E nota-se.
Lidera agora tu. Ah, não atendi. Pronto.
Foi traição.
Ela vê o meu número, não?
Não sei.
Já agora vale a pena um podcast que chama-se Vale a Pena.
Vale a pena ouvir. É sobre livros.
Tem bons convidados.
Tem boa pesquisa. Ela faz muito bem a pesquisa também.
E quando fui lá, levei os 4 livros que tinha lido.
Foi estranho ter levado uma cartilha, Tabuada do Ratinho. Mais
Uma Aventura no Covilhã. Pá, Uma Aventura. Um grande beijinho à Mariana. Pronto.
Olha, assim, não ganha o barulho, não joga?
Não ganha o barulho. Só pode ser que na joga. Próxima consiga dizer show me the money. Ah, isso é da outra.
Isso é da outra. Nem te admito, ainda estou lá.
É uma coisa que magoa muitas rádios, é quando há equívocos.
Sim, eu por acaso, às vezes quando me chamam a palco, chamam-me como erradamente e eu fico zangado.
Como é que te chamam?
Não, às vezes dizem-me tipo Duarte Pita Negrão e depois dizem o nome da concorrência e eu digo sempre, pá, não malta, sou não sei quantos, sou
dizem?
Daqui. Já me aconteceu, sim. Aconteceu-me rádio? Tipo duas vezes.
Da rádio. Aceitavas uma proposta de rádio comercial?
Para quê?
Para ires para teres uma rúbrica no, com o Diogo Beja e com o Joana Azevedo?
Não aceitava. Não aceitava. Não aceitava mesmo.
Pelo triplo.
Quando estamos a falar de dinheiro é porque a pessoa já aceitou, não é?
Bom, esta hesitação penso que...
Não, neste momento não. Neste momento estou super divertido.
Duarte,
através
está bem, abelha.
É muito importante mentir.
Estás a enganar quem?
A vida é melhor quando mentes.
Bom, Duarte, muito obrigado por teres vindo aqui.
Oh, já!
Tens alguma... Queres terminar com algum pensamento? Alguma coisinha que trouxeste?
Não, estou mesmo super contente de ter vindo aqui. Deixa-me mesmo muito feliz e pá, estou muito contente de finalmente ter vindo à tua casa.
Boa, gostaste?
Está pronto, há uma data de tempo, zero convites, pá, mas pronto, é o peixe que temos.
Mas quando te convido é logo para gravar.
Isso é verdade.
É logo,
é verdade. É logo útil.
É logo útil. Olha, mas estou muito contente também de ter vindo aqui e ter partilhado com os livros. Agora, malta, agora é que eu quero ver quem é que está no Porto para enchermos aquele Passos Manuel e temos aqui uma relação.
Ah, pois é, vamos sim, senhora.
Vamos lá.
É verdade, recebi agora uma mensagem a confirmar que vou fazer, vou abrir uma segunda data em Lisboa, vou fazer 3 de junho.
Chupem!
Exatamente, no Vilar é, 3 de junho vão também. Vamos abrir agora a segunda data, a primeira está escutada.
Deixa-me adivinhar, segunda.
Vai ser uma segunda-feira, sim. Segunda-feira, okay. Noite de comédia.
Está bem, é verão, estamos bem.
Sim, mas ainda não é aquele verão.
O feriado é quando? 5 de junho, não é? Nem é feriado, não é nada, está tudo cá.
Supostamente está tudo cá. Vimos é de um fim de semana maior, ou seja, precisamos de uma noite para descomprimir.
Claro.
Aquele domingo vamos descansar, mas vamos acordar segunda cansados, noite
e
de comédia.
E até uma noite, tipo, tivemos muito com a família, pá, segundo um gajo que era um ar livre.
Exatamente, queremos é cagar nisto.
Claro. Então, malta, não se vão desiludir, funny comedian. Estava a terminar como se fosse o Conan O'Brien.
É que nem o gajo
Very, very funny, very, very special comedian.
Viste o Hot Ones com o...
Não vi.
Vai ver. Vai ver, o Hot Ones com o Conan O'Brien.
Muito forte, não está?
Man, o gajo ganha aquilo. Ganha-se. Ele eu não sei tão... se alguém ganha alguma coisa, porque mas o gajo ganha aquilo.
Ele é tão engraçado.
Yeah.
Ele é muito...
Conan O'Brien, Hot Ones. Pá, por favor, vai.
Pá, e o gajo agora, no Conan Must Go On...
É pá, que ainda
pá,
não
o gajo está tá super... ácido, ele gasta, destrata os convidados.
É?
Ele vai muito mais longe do que no talk show.
Claro, porque pode, não é?
Claro. Ou porque também está azedo.
Também está azedo, está a ficar velho, está a ficar, tá a ficar à direita.
Que idade o gajo tem?
Deve ter quase, deve ter para aí 64. Está a ficar à
direita.
Né?
Yeah. Yeah, estar velho é ficar à direita. Isso
não
tem
sei,
graça.
Morre, exatamente.
Boa frase, deixa lá ver. Vamos ver quem é que vem mais rápido, é um jogo.
Olha, não deu.
Não deu e o meu vai dar. Olha... Então não é que o gajo é de Abril?
61 anos.
O gajo é de Abril.
Toma. Ah, é de Abril?
O gajo é de Abril. 18 de Abril.
Caraças, pá, todos os grandes tu são não... de Abril.
Quando é que fazes?
1 de Abril. Mesmo no limite, faça 1 de Abril, tu também fazes em Abril.
Eu dei-te os parabéns.
Deste-me os parabéns, falámos ao telefone e tudo.
Pois foi, cara.
Já eu liguei-te para me dar os parabéns.
Estamos a ficar a ver. Pois foi Mr. Bean que ligaste. Então, 18 de Abril, 1963. Ih, agora as contas. Não, eu digo-te já.
Não, tem 61 anos.
61 anos, está bom.
Yeah, mas espera aí, 18 de Abril foi tipo o gajo fez anos há 4 dias.
Já. Yeah. Oh, olha, parabéns, timing, parabéns.
Pá, quatro,
agora, repara numa coisa, o gajo nossa. Tem 61 anos e está a fazer um programa de viagens. Que eu acho tantas, às vezes no seu menino pensava, eia, será que agora já tenho, quero andar pelo país e o gajo lá vai.
Mas olha uma questão.
Longe de casa, sem filhos, mas, ou leva os filhos.
Mas é que os putos também já são crescidos, tu a certa altura já tens uma nova adquirida liberdade.
Ah.
Não sei até que ponto é que tu não tens uma segunda juventude quando os teus filhos abandonam.
Sim, claro, mas isso é importante perceber se o gajo tem filhos, como é que percebemos?
Eu acho que ele tem filhos.
Children, 2.
2. Pronto. Que idade é que têm? São bonitos?
48 e... Não sei. Não são bonitos.
Não, não podem. Ele não é bonito.
Devia ser uma
ele não é muito bonito.
Claro. Mas não é feio.
Sim, também não é.
É Irish.
Sim, está-se bem. É alto. Eu não sei. Ele é muito divertido.
Ele é cartoon,
eu não consigo, é isso. Eu não consigo olhar para ele e ver se o gajo é bonito ou não. Porque
ele é claramente alguém que foi desenhado e tipo Pinóquio.
Já. Yeah.
Pinóquio.
Exatamente. Ficou um menino de verdade um dia.
Yeah.
Fez rir o criador e ficou um menino de verdade.
Olha, um menino de verdade. És tu, Barbita Negrão.
Obrigado.
Um grande abraço, desejo-te muita sorte. Esquece, não desejo sorte, tu não precisas de sorte.
Eu preciso.
Tu vais partir aquela merda.
Vamos lá, caraças, para cima deles.
Não te esqueças dos meus conselhos. Dormi bem, boa alimentação. Tu comes muita merda.
Como muita merda.
Estás sempre a comer tiramisu.
Como boa tiramisu. Tiramisu
é
evita
os açúcares.
Ok.
Vamos embora. E vais para o Call Machine fazer umas.
Não, isso vou ter que fazer para estar forte.
Isto não é pelo corpo, é pela.
Ah, é pela stamina, claro.
É pela stamina.
Para não estar a comentar aos 40 minutos.
Vamos partir isto.
Vamos para cima deles, pá!
3 de junho,
vamos!
Segunda data no Vilar, porque a primeira já escutou. Chupem. E. Passo Manuel.
Passo Manuel é 20 de maio, pá. Isso é que. Vamos lá, caraças. É o próximo. Vamos a isto.
Vamos embora. Contamos aí com os livros do Porto. Obrigado nos livros.
Obrigado, malta.
Até domingo. Porque vou passar isto hoje mesmo. Sabes porquê? Ah, eu nem te disse porquê. Eu explico porquê.
Quartas-feiras, né?
Arrivo régulier. Le Patreon de Salvador Martinha.
Patreon.
Le Patreon de Salvador Martinha. Tu queres, tu veux.
Le Patreon de Salvador Martinha.
Pois é, Eduardo Pitangrão, decisões são tomadas no Patreon de Salvador Martinha. E eu hoje perguntei, pus o teu cartaz e disse, malta, como é que é? Ponho hoje? Guardo para domingo? e que de repente há aqui uma tendência para meter já.
Para ser já?
Para ser já. Bora,
então vamos para cima deles.
Então vamos para cima deles, portanto até domingo.
É, se bem que nós estamos a anunciar agora, eu nem esqueci se a minha data já está aberta, a 3 de junho, mas se não for já hoje é amanhã, portanto para cima deles!
É isso, é para, eu depois meto lá o link, está bem?
Valeu.
Não te preocupes.
Obrigadão.
Grande abraço. Até domingo, meus livros.